Também nessa noite desejamos as boas-vindas a todos de coração, especialmente aqueles que vieram agora, são novos, que Deus os abençoe a todos. É minha oração íntima. Como já disse, os cantores cantaram, eu desejo ler uma palavra de Deus antes de orarmos juntos. Vamos ler de 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 4. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós sois, todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e não temos nada a ver com as trevas. Estamos de acordo com isso? Eu creio com a noite e com as trevas e com o pecado e tudo mal. O povo de Deus não quer ter nada a ver com isso. Isso é algo maravilhoso. Então, adiante está aqui, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Queremos ser assim, amados? Isto é, nós queremos estar vigiando e sóbrios, porque sabemos que o diabo, ele está caminhando aí como um leão que ruge. Ele procura engolir quem ele puder engolir. E eu quero vos dizer, ele não procura nos incrédulos, ele vai aos crentes. Esses ele quer engolir. Mas a Bíblia nos diz, e nós acabamos de ler, então não vamos dormir como os demais, mas vamos estar vigiando e sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, ou estejamos vivos, ou já tenhamos adormecido, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mas rogamo-vos, irmãos, que reconheçais aos que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis aos fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mais, mal, retribua mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. Não desprezais falas proféticas. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a forma do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Graças seja ao nosso Deus por tais maravilhosas palavras que nós, hoje à noite, podemos passar diante dos nossos olhos. Eu creio que nós todos temos que segui-las, seguir tudo isso. Se Paulo exige aqui aos crentes que eles agradeçam a Deus em cada circunstância, o Deus vivo, ao Deus vivo, assim, hoje para nós, e nós estamos aqui sendo pensados, que nós agradeçamos a Deus, especialmente por esse tempo da graça e por sua santa e preciosa palavra. Nós podemos somente dizer, Ele até agora nos abençoou maravilhosamente e nos felicitou maravilhosamente. Não somos gratos por isso, amados. Eu penso que nós vamos nos levantar e todos vamos abrir as nossas bocas e os nossos corações e vamos agradecer juntos a Deus. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que nós novamente podemos estar reunidos aqui para te trazer a honra e o louvor. Senhor, a tua palavra nos diz, nós devemos em todas as situações te trazer a gratidão. Senhor, também não queremos estar curtos nisso, mas trazemos, levamos a ti a gratidão, receba a adoração e a glória de todos os nossos corações e de todas as nossas bocas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nós somos o teu povo, Senhor, e o rebanho das tuas mãos, Senhor. Fiel Deus, tu conheces os nossos corações. Quando chegamos a ti, não vemos aqui porque não sabemos fazer com o nosso tempo, mas nós chegamos aqui para nos deixar ser abençoados por ti, ser vivificados por ti novamente e para receber novamente novo alimento, Senhor. E tu já preparaste a mesa para nós ricamente, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, juntos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Sejam jovens e idosos, nós te damos a honra e gloriamos a tua graça. Aleluia! Glória seja o teu nome, Senhor. Esteja diante conosco. Fale conosco, abençoe todo o teu povo, eu peço por isso. E abençoe o nosso irmão também adiante, que ele possa trazer adiante a tua palavra, fortifica-o em espírito, alma e corpo, e conceda-nos graça, ó Senhor, para que tenhamos ouvidos abertos e corações abertos e olhos abertos, Senhor, para que possamos receber tudo o que tu tens a nos dizer, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor, nós glorificamos a tua graça. Nesta hora da noite, louvado seja o teu maravilhoso e maravilhoso nome. Aleluia. Amém. 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 Podemos nos sentar. Talvez vamos cantar ainda um corinho ou dois. O Senhor é a minha força e o meu louvor. O Senhor é a minha força e o meu louvor. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu louvor. O Senhor é a minha força e o meu louvor. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós somos gratos novamente por podermos estar aqui e ouvir a palavra. Todas as vezes eu desejo a mim que finalmente possa ficar sentado e mesmo assim nós enquanto ainda o Senhor nos deixa aqui, temos que fazer aquilo, aquilo que Ele nos comissionou. E o fruto disto, lá na eternidade, será encontrada. O trabalho é, às vezes, muito trabalhoso, mas o compositor diz, maravilhoso é o salário. Naquele dia, quando o Senhor buscar os seus, todo esforço terá valido a pena. Não é somente assim que nós que proclamamos a palavra de Deus, mas também vocês, vocês trazem suas ofertas, vocês colocam o seu tempo nisso e não poupam esforços e nem caminhos para virem e para ouvirem a palavra de Deus. Vocês, uma vez, devem, da profundeza do meu coração, ouvir, eu e nós prezamos que vocês vêm para ouvirem a palavra de Deus. E eu espero que o Senhor, em cada reunião, para cada um, tenha algo. Até agora, foi assim, e assim deve permanecer. Se naturalmente são horas de ensinamento, então não podemos pregar com toda a força, então tem que se ler uma passagem bíblica, abrir uma após a outra. Isso também é muito importante. Tudo tem o seu lugar. Reuniões vivas com poderosa proclamação e também igualmente as reuniões nas quais nós contemplamos a palavra de Deus para termos um firme fundamento que nada possa nos estremecer. Graças seja ao Senhor pela santa palavra que Ele nos manteve. E vocês sabem o que o irmão Branham diz? As pessoas, especialmente se estudam teologia, então os problemas começam e não terminam. Eles jamais podem ser resolvidos, porque simplesmente perde-se no significado de palavras que, com a compreensão, com o intelecto, tenta-se entender. E isto não funciona. Não se trata se alguém sabe o grego ou o hebraico, ou aramaico, ou chinês. Importante é que compreendemos o conteúdo espiritual, combinemos conteúdo espiritual com linguagem espiritual, como Paulo escreveu aos Coríntios, e que o mistério de Deus, através do Espírito, nos seja revelado. Isto é o mais importante. Então, hoje à noite, nós temos a continuação sobre o dia do Senhor e o que está ligado com isto. Nós, ontem à noite, já contemplamos algumas coisas. Deixe-me, antes de ler da Bíblia, da última página do primeiro selo, ler aqui. Aqui o irmão Branham diz, Deus prometeu, enquanto todas essas denominações torcidas discutem sobre as diferenças dos seus estatutos, brigam sobre isso, os estatutos de fé, que ele nos enviaria um verdadeiro profeta da verdadeira palavra com uma mensagem que levaria o coração dos filhos à palavra original de Deus e à fé dos pais os tornaria. Ele também traz o poder do Espírito Santo entre o povo e também o poder e sobre o poder que leva sobre todas as coisas e que também as o levará para cima. Uma palavra maravilhosa. Vocês todos podem ler na última página, é a página 61, e embaixo lá, e 62 em cima, no livro dos selos. Vamos então, no nome do Senhor, com profundo temor, contemplar a palavra e ver o que o Senhor nos dirá através dela. O irmão Rus já leu de 1 Tessalonicenses 5, e nós, se Deus quiser, ainda voltaremos a isso. Vamos começar com 2 Pedro, capítulo 1, com versículo 19, e continuar com o versículo 20, e seguir então. E temos, e não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos testemunhas oculares da sua maravilhosa glória. Aqui, seguintes coisas foram enfatizadas. Nós não seguimos fábulas engenhosas, e então, quando vos anunciamos o poder e o retorno do Senhor Jesus, e então, nós somos testemunhas da sua maravilhosa majestade. Versículo 16. Foi assim que o Senhor Jesus, ele reuniu discípulos ao seu redor e a estes ele falou: vós sois minhas testemunhas. Eles haviam caminhado com ele e viajado com ele, viram o seu ministério, viram tudo e vivenciaram. Foram testemunhas oculares, foram testemunhas com seus ouvidos. Eles puderam, por plena convicção, dizer aquilo o que Deus quis dizer através deles. No versículo 20 está: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Que palavra maravilhosa! Não interpretação particular, não profecia de acordo com a vontade humana, mas um ser introduzido dentro da vontade de Deus, no plano de Deus. A inspiração da sua palavra, que está submissa à inspiração da sua palavra, e lá onde Deus para, nós paramos. Onde ele começa, lá nós começamos. Onde ele cala, lá nós nos calamos. E onde ele fala, lá nós falamos. Nós permanecemos, com a ajuda de Deus, nas barreiras da palavra de Deus. Vamos agora ir a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Aqui estão nos primeiros versículos palavras maravilhosas que também queremos levar ao nosso coração. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o seguinte princípio: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui é falado do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse começo guia diretamente a palavra do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E diretamente em seguida, sem introdução, a Isaías, capítulo 40, e essas duas passagens bíblicas são mencionadas no começo do Evangelho, colocadas no começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o começo, o princípio foi de acordo com a palavra profética. E Pedro escreve, quanto mais firme nós temos, então, a palavra profética, que alumia como uma luz, que estamos atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro. Agradou a Deus que a palavra profética nesta era, de forma especial, fosse colocada à luz do candeeiro. Vamos manter esse pensamento firme. Tudo tem que ir assim como Deus, através da boca dos seus servos e profetas, prometeu. A partir do Antigo Testamento, nós ontem quase lemos todas as passagens bíblicas, até a última, qual seja Malaquias, e lá os últimos versículos, no capítulo 3, ou capítulo 4, lembrai-se, 4, versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Até aqui, esta palavra, vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês sabem que o ministério de João já praticamente 2 anos antes já está, e o terrível dia do Senhor ainda não veio. E nós constataremos por que o Senhor, em um único lugar, menciona João como Elias, ou teve que mencionar como Jeis. Eu disse, ele teve que, porque a primeira parte do versículo que nós acabamos de ler, através do seu ministério, se cumpriu, embora ele foi o profeta de acordo com Malaquias 3, versículo 1, ou seja, a primeira parte, versículo 24, essa parte, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Esta primeira parte foi cumprido no ministério de João Batista. Mas ele não foi o Elias que deveria vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Como já foi dito, então a terra já muito teria que estar queimada. Ouçam quão precisa é a Santa Escritura, como ela diz aqui. Leiam comigo Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, talvez a partir do versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele é que irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. E aqui termina a palavra do Antigo Testamento, porque somente esta parte se referiu a ele. A segunda parte, que o coração dos filhos seria voltado novamente aos dos pais, esta parte se cumpriu através do ministério que nós temos ou vivenciamos nesse tempo. Eu vos darei todas as passagens bíblicas, não se preocupem disso. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. Vocês todos leram juntos? Então, vocês podem ler juntos comigo ainda adiante, qual seja o versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Eles, naquela época, não puderam compreender que conteúdo profético em um versículo pode estar e que o seu cumprimento pode estar com uma distância de 2000 anos uma da outra. O mesmo encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus, naquela época, ele tomou o rolo da escritura do profeta Isaías e leu lá, está aqui em Lucas capítulo 4, versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, ou desenrolou o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E lá o nosso Senhor para no meio de um versículo. Vocês podem todos ler. No profeta Isaías 61, está diretamente atrás disso. E o dia da ira, o dia do Senhor, o dia que arderá como uma fornalha, ele, naquela época, não pôde exclamar. Naquela época, começou o dia da salvação, e assim nós vemos a absoluta perfeição e o direcionamento do Espírito Santo em tudo o que foi escrito no Antigo Testamento e também o seu cumprimento no Novo Testamento. Encontrou seu cumprimento e adiante encontra ainda. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 9, nós lemos: mas para que, então, saísseis para ver? Querias ver um profeta? Sim, vos digo, um homem que ainda mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: e eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho diante de ti. Quem quiser abrir isso, ele somente precisa novamente ir a Malaquias 3, versículo 1. Se agora fomos diretamente a Mateus 17, aqui nós lemos, a partir do versículo 10, Mateus 17, versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E eu leio com intenção, não leio adiante ainda, e vocês também não precisam fazê-lo. Isto o Senhor disse após o ministério de João o Batista já estava há muito terminado. Aqui ele diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Com referência ao ministério de João Batista, porque a primeira parte da última promessa no profeta Malaquias, no seu ministério, se cumpriu. Assim diz o nosso Senhor no versículo 12: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Nós vemos que o nosso Senhor precisamente usou as palavras corretas, como também João o fez, como Gabriel fez, quando ele deu o anúncio a Zacarias. Tudo tem a sua correção. E tudo tem seu lugar. Vocês podem até aqui compreender tudo, sim, todos, que de um lado, o ministério de João Batista, Malaquias 3, versículo 1, é, mas, porque a primeira parte, qual seja o coração dos pais ser voltado aos filhos, e isto o irmão Branham disse muito claramente: os corações dos pais do Antigo Testamento de volta, voltá-los de volta e trazê-los ao que os filhos do Novo Testamento de Deus, pela graça, estavam preparados para eles. Agora, nós, no fim, como filhos de Deus, somos guiados de volta, qual seja, os corações dos filhos, de volta à fé original que nossos pais tiveram no tempo dos apóstolos. Tudo tem a sua correção, somente tem que ser visto assim. Mas também isso talvez tenha que ser dito uma vez, independentemente quantas passagens da Escritura nós leiamos e digamos a outros, a quem Deus não revelar isso, isto permanece oculto. Nós podemos fazer o que quisermos, não está no nosso poder. E eu sei, das minhas viagens internacionais, há poucos que creem no pleno evangelho, que não veem o irmão Branham, que respeito como homem especial de Deus, e o aceitam. Mas quando chega ao ponto que é se colocado o direito que ele foi, do qual está escrito que ele viria antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, então todos os cavalos ficam assustados. Então eles não suportam. E eu vos digo, por que não? Porque vão por seus próprios, querem ir para os seus próprios caminhos, e nas suas organizações querem ficar, e não estão prontos para aceitar uma correção ou fazer uma correção em si mesmos. E por isso, eles colocam esse pensamento para longe. Para nós, esse pensamento é precioso. O que me adiantaria o maior homem de Deus, se através dele a palavra de Deus não tivesse chegado ao cumprimento? Então, nós teríamos nenhuma orientação? Então, nós podemos deixar vir um grande homem de Deus e ter um grande programa? Não. Para nós, que reconhecemos isso, justamente isto é precioso, o que aos outros se torna um tropeço. E o mesmo valeu para o nosso Senhor. Para uns, ele foi a rocha ou a pedra de desconforto, e para os outros, a rocha da salvação. Uns bateram-se nele, qual seja, na sua incredulidade contra a palavra de Deus. E os outros, eles se levantaram com ele. Foi assim em todos os tempos e permanecerá assim. E nós temos a maravilhosa promessa nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E aqui, através do versículo 16 já, e naturalmente, e especialmente, versículo 20, talvez leamos diretamente versículo 20, para que tempos de refrigério venham diante da face do Senhor, e que e aquele determinado como ungido possa enviar a Jesus. A este o céu tem que todavia reter até os tempos da restauração de todas as coisas, o que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde os tempos antigos. Nós vemos que essa palavra diz mais do que claramente que um tempo de refrigério no contexto com a restauração de todas as coisas está ligada. E nós cremos que o Senhor não somente nos deu uma mensagem de restauração, mas que ele cumpre a sua palavra profética, ou ele enviou a sua palavra profética de antemão para a sua causa profética para atuar a fé dentro de nós e despertar a saudade dentro de nós para que Ele possa, então, cumprir tudo isso dentro de nós. E se lemos a terminologia, tudo daquilo que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, então leiam comigo Apocalipse capítulo 10, versículo 7, naturalmente conhecido de todos nós, e mesmo assim, sempre novamente fresco e uma confirmação que o Espírito de Deus guiou a todos. Aqui está escrito Apocalipse 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, como Ele anunciou aos profetas, os seus servos, como mensagem alegre. Nós vemos a plena concordância, como Ele anunciou aos seus santos servos e profetas, desde o começo anunciou, e através desse ministério, então, tudo deveria chegar à conclusão. E isso nós cremos também de todo o coração. Esse ministério não está ligado a nenhuma pessoa, a uma única pessoa, mas é para determinada para a congregação completa, todos que nesses dias ouvem a palavra da promessa divina e creem de coração nela, devem receber aquilo e vivenciar o que Deus prometeu na sua palavra. O Senhor, Ele utilizou indivíduos para trazer a mensagem, mas Ele sempre pôde utilizar muitos para cumprir a sua palavra. Vocês sabem, João também foi somente um. E de repente, ele pôde dizer, eu ouço o regozijo da noiva. Ele tinha apresentado ao Senhor um povo bem preparado. E ele disse, quem tem a noiva, este é o noivo. E o amigo do noivo está do lado e ouve o júbilo da noiva. Isso já foi evangelho. Um João que fez a ponte do Antigo para o Novo Testamento, ele fala já de noivo e da noiva. Ele, através do seu ministério, chamou pessoas para fora que eram almas da noiva e que ele direcionou, pôde direcionar ao noivo, qual seja ao Senhor Jesus Cristo, cujo caminho ele preparou. E também, isto nós já enfatizamos frequentemente, um homem de Deus, ele não fica tocando a sua própria trombeta e ele não prepara um caminho para si mesmo. Cada servo de Deus que tem que cumprir um ministério, ele foi enviado para preparar um caminho ao Senhor, e o povo de Deus, através da proclamação, para então guiá-lo a Deus, para que haja uma concordância da congregação e com Deus, e com isto, uma concordância na palavra de Deus, não naquilo o que você, eu e outros dizem, mas o que Deus disse em sua palavra. Se nós Lemos o dia do Senhor, e esse é o nosso tema. Então Pedro escreve: os elementos, todavia, se sucumbirão nas brasas, e a terra, com todas as obras humanas que estão sobre ela, se desfarão no fogo. São muitas passagens bíblicas que falam do dia do Senhor. E eu sou grato a Deus que não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento nós encontramos. E nós chegamos agora à palavra que já foi lida, mas antes eu queria vos levar a 1 Tessalonicenses capítulo 4 e lá a última parte, quero indicar-vos. Aqui o arrebatamento é descrito e está aqui então no último versículo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E vocês sabem, se vocês lerem a partir do versículo 13, que somente se trata que o Senhor retornará, que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados e juntos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Mas agora vem em ligação com esse grande acontecimento para que todos nós esperamos. Se trata do alerta e nós temos que levar a sério. Agora, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e épocas, irmãos, não tendes necessidade de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentinamente destruição, como as dores a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Nós ontem à noite lemos uma grande parte dessas passagens bíblicas, e aqui nos é dito mais claramente ainda: se anunciarem agora a paz, agora a segurança. E não houve nenhum tempo no qual tantas conferências de paz e de segurança aconteçam como justamente agora no nosso tempo. E chegará ao ponto que haverá uma paz aparente, será fechada, e quando essa paz aparente for exclamada como uma paz, e então poderá se dizer: agora tudo estará em segurança, tudo está sob controle, tudo pode ser visto, um sabe do outro, mas ambos não sabem nada do plano de Deus. O que adiantaria a esses dois se sabem um do outro, se não sabem nada do plano de Deus? Qual seja, que também nisto a Escritura encontra o seu cumprimento nesses dias. Quando dirão: agora a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição, como as dores a uma mulher que está para dar à luz. Nós percebemos que essa coisa agora está em andamento, e de fato só é uma questão de tempo, e Deus pode colocar no coração de um e do outro: sentem-se juntos, então agora juntem-se. Então ele dá o terceiro ainda no seu coração, deixa o homem lá também vestido de branco vir também, e ele então exclamará a paz e abençoará para que todo mundo também de fato creia. se vocês podem entender isso ou não. Assim virá. Não confiará, não será confiar nos homens políticos, mas no maior político, que naturalmente não surgirá assim. Isso está claro. E então as pessoas não perceberão. É estranho que debaixo de tal vestes pode se esconder tudo. E se quer um olha atrás disso, é tudo oculto nisso. Mas ouçam, isso eu não somente disse assim, eu creio que o Espírito de Deus me guiou nisso. E agora eu olho para 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, e aqui está escrito, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra ou revelação do Espírito, quer por uma carta, como que fosse de nós, como se o dia de Cristo, dia do Senhor, já estivesse aí. Vocês percebem do que se trata? Aqui é falado da vinda do Senhor, da nossa união com Ele, e então vem a exortação séria. Não vos deixais mover ou assustar por nada, ou tirar da paz. Se alguém pensa ter uma revelação do Espírito que o dia do Senhor já esteve aí, então podemos dizer-lhe, ouça, prezado amigo, primeiramente, essas escrituras têm que encontrar o seu cumprimento, e se o dia do Senhor vier, então não precisamos mais anunciar o fogo do juízo e a ira de Deus. Ele já anunciará claramente o dia do Senhor. Nenhum ser humano precisa mais escrever, está certo ou não? Pois assim está escrito. Mas há pessoas que sabem tudo melhor. Sabem até que o arrebatamento aconteceu sem que se cumpriu o que está escrito. Dois estarão moendo no moinho, dois estarão deitados numa cama, dois estarão no campo. Se pudéssemos compreender isso uma vez, que pessoas sequer podem falar alguma coisa na coisa de Deus, porque a nossa compreensão está encoberta de escuridão, nós temos que deixar Deus falar e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Uma outra possibilidade não existe para termos clareza e mantermos clareza e verdade. Aqui está, não vos deixar mover facilmente do vosso entendimento. Aqui até está aqui entendimento. Pode-se imaginar, pensar muito bem, essa passagem bíblica e aquela passagem bíblica, isso ainda tem que acontecer e assim por diante. Então, seja uma carta ou seja uma revelação do Espírito, seja alguma expressão, nos deve retirar do descanso como se o dia do Senhor já estivesse aí. E agora vem. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque primeiro virá a apostasia, a queda, e o homem da iniquidade tem que ter aparecido o filho da perdição, o inimigo que se levanta contra tudo o que se chama Deus, o que é adorável, até que se assenta no santuário de Deus e se dá como Deus. Poderia-se agora ainda ler adiante, mas se vê que essas coisas lentamente tomam forma. Anteriormente, isso jamais chegou à aparência. Mas no tempo recente, nós percebemos como entra-se na plataforma do mundo, não somente um pequeno estado no estado ou numa cidade, mas que este homem abertamente surge e nós observaremos a duas coisas especiais. De um lado, o povo de Israel e aquilo o que acontece lá, que nós observemos, e do outro lado, também não fazemos nenhum segredo disso, nós temos que atentar que tudo, atentar para tudo que acontece no campo religioso, e como essa ferida foi tão bem curada, e com os braços abertos estão aí para todos, mas não para a congregação do Deus vivo. Nós fugiremos para os braços, viremos para o braço daquele, aquele que os estendeu na cruz do, para nos aceitar e receber. Aqui está no versículo 8. Porque primeiro o iníquo, ele será revelado abertamente, a quem o Senhor Jesus matará pelo assopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios mentirosos. Não sinais e milagres da verdade como confirmação da palavra, mas sim, são obras de poder, e se há alguém que pode atuar poder, então sabemos quem é, e todos esses sinais de mentiras, e as pessoas cairão nisso, que não deram fé à verdade. Hoje, à tarde, nós já contemplamos isso, que preciosos, caros irmãos e amigos simplesmente vão no desvio em congregações e igrejas porque não reconheceram a hora da sua visitação graciosa. Eles pensavam, lá vem um homem, e não sabiam que ele era um homem enviado por Deus, com uma mensagem de Deus ao povo de Deus, para chamar para fora de toda a Babilônia nesse tempo e nos trazer de volta à palavra de Deus. Eu sou tão grato por estar escrito aqui. Vejam, eu vos envio o profeta Elias. Não há nenhum profeta que causa tamanha impressão como o profeta Elias. O que ele contou nos seus dias, uma Jezebel, e tudo havia dado errado, todo o povo de Israel havia se voltado para trás, o altar de Deus foi quebrado, e cada um fazia o que queria, e então foi passada a palavra do Senhor ao profeta Elias, e ele reedificou o altar do Senhor. Ele tomou as 12 pedras e colocou então a lenha sobre. Vocês conhecem todos a história. E assim, o irmão Branham, ele pegou a doutrina dos 12 apóstolos, a original, inspirada pelo Espírito de Deus, a proclamação original, colocou novamente a luz do candeeiro e Nós não estaremos satisfeitos antes de que tenhamos recebido o mesmo e vivenciado o mesmo o que nossos irmãos e irmãs no princípio tinham. Nosso Senhor é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Ele não pode mudar, ele permanece fiel à sua palavra. Mas nesse contexto está naturalmente a exortação séria a partir do versículo 10. E aqueles que se perdem porque não tomaram para si o amor, a verdade, a fim de serem salvos. E por isso, Deus lhes envia a operação do erro, um erro terrível, para que deem crédito à mentira, para que todos sejam julgados, que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Esta é uma palavra muito séria e está ainda escrita em ligação com o dia do Senhor, com o retorno de nosso Salvador, com nossa união com Ele, com a grande apostasia, a grande queda, com a revelação do Filho da pecado e da iniquidade. E se pessoas não creem a Deus e não dão ouvidos ao verdadeiro profeta, então eles terão que crer no diabo e no falso profeta darão ouvidos. Assim a coisa é. Um caminho no meio não há mais. A decisão tem que cair. E o irmão Branham, ele disse muito claramente nas duas pregações, ele expressou o selo de Deus e a marca da besta. E ele disse claramente, todos que não creem, vocês mesmos podem ouvir ou ler, receberão a marca da besta. Mas todos que de coração creem serão selados com o Espírito Santo, e nós pertencemos às pessoas que não com a cabeça, mas com o coração creem. É assim, às vezes, também nos vem pensamentos na cabeça, todos nós sabemos, mas eu vos peço, por favor, que uma vez possam discernir, que não sempre caiamos nisso, os pensamentos que nós temos na cabeça não são a palavra revelada de Deus. A palavra revelada de Deus descansa em nossos corações. Isto nenhum ser humano mais pode tirar. Isto é assim como foi com Abraão. E vocês sabem também que Caim, que foi uma mistura, ele foi o primeiro que foi marcado. Qual seja, porque ele agiu, saiu dessa falsa inspiração da serpente, ele surgiu disso. Ele foi marcado. A maioria das pessoas sequer compreenderam precisamente do que se trata lá. Não somente de um conhecimento, mas de fato de muito mais. Somente aqueles que estão determinados para o diabo, porque através da sua inspiração eles foram surgidos, eles receberão a marca da besta. Todos filhos de Deus serão selados com o selo do Espírito Santo. Nós uma vez temos que crer isso de coração para que possa acontecer. Talvez ainda falaremos sobre isso. Até aqui pudemos explicar isso claramente o suficiente, que o dia do Senhor não já aconteceu há 2000 anos atrás, mas que ele será quando o tempo da graça tiver terminado, em que então a ira de nosso Deus, sim, a vingança, que então os juízos de Deus atingirão essa terra. E na palavra de introdução, nós lemos juntos: vós não estáis determinados para o juízo da ira. Assim, pelo menos, eu ouvi em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, aqui, no versículo 8, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês creem todos nisso? Deus não nos determinou para o tempo onde os juízos, onde as taças de juízo de ira serão derramados e os terríveis juízos virão sobre essa terra. Frequentemente, nós, da boca do irmão Branham, nós ouvimos os dois exemplos do tempo de Sodoma e dos dias de Noé. Antes que o juízo nos dias de Noé pudesse vir, teve que ele entrar dentro da arca. Antes que fogo viesse sobre Sodoma e Gomorra, Ló foi guiado para fora. E o Senhor, ele mesmo disse: assim como foi naquela época, assim será de novo. Deus não nos determinou para o juízo da ira, mas para que nós herdemos a salvação. Porque se lemos juntos em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, mas vós, irmãos, já não viveis em trevas, para que aquele dia do Senhor vos surpreenda como um ladrão. Não esta uma maravilhosa palavra? Ao anoitecer, deveria se tornar luz. Naquela época, o Espírito de Deus, ele, aos nossos amados irmãos Pedro e Paulo, os inspirou e pôde movê-los para que, para esse tempo, escrevessem para nós, tivessem escrever para que nós tenhamos uma orientação divina nesses últimos dias. Não é isso maravilhoso? Aqui é falado do retorno do Senhor e de todos os contextos. E são quase 2000 anos que se passaram. Quão bom é nosso Deus! Sábio, sim. Para ele não há uma descrição. Ele é maravilhoso e glorioso. Não esqueceu nada. Ele diz: vós, amados irmãos, podem ficar em toda a paz, ir em direção a esse dia, porque antes que esse dia venha, eu vos enviarei o profeta Elias. Ele restaurará todas as coisas, estará ao estado correto. A palavra de Deus será, iluminará, sim, será revelada. E com o momento no qual a palavra de Deus nos é revelada, ela brilha como uma clara luz, uma palavra que não nos é iluminada pelo Espírito de Deus, ainda não deixa sair luz. Muitas pessoas leem a Santa Escritura. Vocês pensam que as pessoas não têm a mesma Bíblia que nós temos? Milhões leem a mesma palavra, os mesmos capítulos. porque eles não veem, porque não reconheceram o tempo e a hora no qual vivemos e o programa de Deus, o envio divino e o ministério não reconheceram. Eles passam ao largo disso, como foi na primeira vinda do Senhor. E já de novo, os nossos corações se tornam gratos. Não que nós nos elevemos sobre outros, isso esteja longe. Pelo contrário, isso nos inclina no pó e nas cinzas. Mas nós nos alegramos sobre isso, que Deus nos deu uma orientação nesses dias. E eu sou grato que o irmão Branham pôde dizer, se eu uma vez tiver anunciado alguma coisa que não se cumpriu, então eu valerei como falso profeta. Deus esteve com ele e lhe anunciou tudo isso e lhe revelou. E eu penso que o Senhor também nos ajudou. Todas essas passagens bíblicas, de ligá-las umas com as outras, e diante de nós há um programa completo do nosso Deus para a sua congregação nesses últimos dias. O povo de Deus é o melhor informado povo e somos muito gratos ao Senhor por isso. Certamente nós poderíamos ler ainda mais passagens bíblicas, mas vocês sabem, se três vezes num dia tem que se servir, então pode-se também terminar uma vez. Glória e louvor seja o Senhor, que todas essas preciosas palavras possam ter caído em nossos corações, para que nós possamos mover e agradecer a Deus, ao Senhor por elas, e dizer, fiel Deus, Tu nos concedeste graça. Nós podemos caminhar na Tua luz, na Tua palavra revelada, ver todos os contextos, e por isso nós deveríamos nos agradecer bem de coração. Vocês todos podem compreender que o irmão Branham, de fato, foi o profeta que deveria vir antes do grande e terrível dia do Senhor para a igreja do Deus vivo, a congregação do Deus vivo, passar diante dos seus olhos todas essas passagens bíblicas e nos chamar para fora para que sejamos preparados para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. Se vocês podem crer isso de coração, então digam simplesmente, fortemente, amém. Amém. Vamos nos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Irmão Rus, você vem, nós agradecemos juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração por Tua graça, por Teu amor, por Tua fidelidade, Senhor, por Tua preciosa palavra, Senhor, pelo Teu plano que Tu tiveste. Nós te agradecemos pelos Teus servos, pelos Teus profetas, pelos apóstolos, Senhor, através dos quais Tu falaste, Senhor, que hoje nos ajuda de tal forma em todos os pontos, Senhor. Nós não sabemos sequer quanta gratidão, quanta honra, quanta glória e adoração nós devemos dizer a Ti, Senhor. Mas nós abrimos todos juntos os nossos corações, ó Deus, e as nossas bocas, ó Senhor, para Te glorificar e para Te gloriar. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso curador, Tu nos buscarás para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Se alegra o meu coração e a minha alma regozija no Senhor. no meu Deus. Aleluia! Honra, glória e louvor, adoração, Senhor. Obrigado por todas as preciosas palavras da verdade que nos foram apresentadas e que nós pudemos aceitar em nossos corações. Nós te adoramos, glorificamos o teu maravilhoso nome. Ó Senhor, grandes coisas tu fizeste e maiores ainda tu farás. Aleluia! Senhor, nós sabemos, tu deste a tua palavra e as promessas, e tu as cumpres, Senhor. Tu ensinas o teu povo, Senhor. Como através de Daniel disseste, nos últimos dias, muitos encontrarão entendimento sobre isso. E assim somos alegres, Senhor, que tu abriste a nossa compreensão. Ó Deus, ao teu nome seja a glória e o louvor até em toda a eternidade. Aleluia. 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 Então se regozija o meu coração, te louva, grande reinador. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então, o meu coração te louva a ti, grande reinador. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então, o meu coração te louva a ti, grande reinador. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então, o meu coração louva a ti, grande reinador. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Ó, que amigo que temos em Jesus, que purificou todos nossos pecados. Que privilégio temos de trazer tudo em oração diante do Senhor. Podemos encontrar tal amigo fiel com o qual podemos compartilhar todas as nossas preocupações. Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve a Ele, ao Senhor, em oração. Se estamos fracos e pesadamente carregados, preocupados, cheios de carga, precioso Salvador, seja o nosso refúgio. Leve isso ao Senhor em oração. Se os teus amigos te abandonam, te deixam, leve isto ao Senhor em oração. Em seus braços Ele te levará e te protegerá. você pode descansar lá.